São ideias que vão no sentido de aprofundar o processo democrático no Brasil, de livrar o Brasil das amarras de uma organização política tradicional e envelhecida, que ainda são resquícios de um processo político brasileiro confuso, complicado, de anos de ditadura militar, de dificuldades de consolidação democrática em nossa terra, de uma modernização profunda da política brasileira no sentido de modernizá-la para aproximá-la do povo, para aproximá-la da sua representação real. Então, eu creio que é a hora, senador Randolfe, de nós buscarmos constituir, do mesmo jeito que fazíamos as nossas conspirações antes, quando Brasília funcionava, os seus principais líderes, pouco em plenário e muito na calada das noites, nas suas reuniões, hoje nós não precisamos fazer isso na calada das noites. Podemos fazer nos próprios prédios do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, reuniões que busquem isto: constituir uma plataforma da unidade popular em nosso país, no sentido de fazer a democracia do nosso povo ser ampliada, o Estado brasileiro se democratizar, e não haverá possibilidade de democratização do Estado brasileiro sem a pedra de toque do combate à corrupção e da transparência dos atos administrativos de qualquer poder. Transparência do poder judiciário, transparência do poder executivo, transparência do poder legislativo, que, diga-se de passagem, termina sendo, com todas as suas dificuldades, o mais transparente dos poderes da nação. Quando o povo consegue acompanhar o movimento do deputado, do vereador, do deputado estadual, do senador. Vossa Excelência está aqui falando e o povo brasileiro lhe ouvindo, sabendo que está aqui hoje no Senado Federal. Quando tem sessão do Senado, todo mundo sabe que teve, quando não teve, no outro dia a imprensa transforma num grande fato nacional. Portanto, a vida do parlamento brasileiro, com todas as suas dificuldades, ainda é um poder muito mais transparente do que os outros poderes. Nós temos que fazer valer leis como a lei da transparência votada nesse Senado, votada no Congresso Nacional, do senador Alberto Capiberibe, que luta pelo seu retorno à casa, para transformar esta lei numa realidade que não é hoje no Brasil, nem no Executivo Central e nem nos governos estaduais e nem nos governos municipais. Aí a dificuldade ainda é maior. Porque o Brasil, pela magnitude do país, o poder legislativo central do país fica mais exposto e, com a dimensão de mais de 5 mil municípios, às vezes é justamente no município onde as práticas políticas são as mais difíceis, onde o poder se exerce com mais autoridade ou autoritarismo, onde as perseguições políticas ainda são práticas na vida e no convívio social. Portanto, nós precisamos de leis que possam chegar de cima para baixo e de baixo para cima também serem construídas com a participação do povo, para que lá, no exercício do poder municipal, essa democracia e essa fiscalização dos recursos públicos possa ser exercida com a preparação permanente dos conselhos voltados para essa participação e dos seus componentes. Eu creio, portanto, que nós estamos construindo, que Vossa Excelência está construindo, uma agenda extremamente importante para o Brasil e para o povo brasileiro. E me resta, portanto, me solidarizar com ela, me colocar junto à Vossa Excelência nesse debate, compreendendo como um debate mais amplo ainda, que nós precisamos mobilizar os nossos partidos, porque não pense, Vossa Excelência, que dentro do seu partido não existe gente pensando e debatendo essa questão. Não existe militantes ou filiados que não se emocionem com a bela história política do MDB que construiu a democracia nesse país. Em todos os partidos existe uma certa saudade do que fomos, porque o novo momento político que traz novos desafios, uma sociedade mais complexa, uma sociedade onde a segurança pública assume na agenda do povo brasileiro uma importância que não tinha no nosso tempo, né? No tempo em que nós militávamos na política. Não havia militante de esquerda que se interessasse por esse assunto. Hoje, diversos segmentos da esquerda estão à frente, avançadamente na vanguarda da discussão da segurança pública no nosso país, porque este se tornou um problema essencial da vida do povo nas grandes cidades brasileiras e nas pequenas cidades brasileiras, no Nordeste brasileiro, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, a sociedade está mais complexa. A juventude, a mesma juventude que no meu tempo lutava por mais verbas para a educação e contra a ditadura militar, hoje convive com o desafio, dentro das escolas, de lutar para conquistar uma parcela dessa juventude para acreditar que é possível acreditar na vida e num futuro melhor e não se entregar imediatamente às ruas, ao prazer imediato das drogas, ao prazer indispensável à vida de qualquer ser humano, mas que não pode ser daquela forma, daquela maneira que ele vai encontrar a realização, sua realização humana. Então, são novos os desafios, mas esses novos desafios estão colocados num contexto em que os princípios devem permanecer os mesmos, os princípios voltados para garantir ao povo brasileiro uma vida digna, uma vida de inclusão social, uma vida em que seja possível um trabalho decente, uma agenda de respeito ao trabalhador em nosso país, mas onde os recursos do povo possam ser geridos com eficiência para garantir o melhor resultado para o povo e, principalmente, com a honestidade devida para que cada centavo do cidadão possa ter o respeito de ser aplicado em políticas públicas inclusivas. Eu acredito que há um compromisso da presidente Dilma com isso. E acredito que é necessário que nós possamos nos mobilizar para garantir que a presidente do Brasil possa cumprir o desafio, que não será o mesmo desafio do governo do presidente Lula, que serão novos desafios. A crise econômica está aí, ameaçando o Brasil como uma ameaça a todos os países também em desenvolvimento. Não estamos no mesmo patamar de 2, 3 anos atrás. Hoje, as manchetes dos jornais amanheceram anunciando que nós vamos ter o crescimento menor do que o anunciado pelo governo e anunciado a semana passada pelo presidente do Banco Central, que voltou a falar no crescimento entre 4,5% e 5%. E hoje toda a imprensa nacional fala num crescimento abaixo de 3,5%. Portanto, os desafios novos têm que fazer com que nós possamos renovar as nossas propostas políticas e a nossa agenda para a ação política dos segmentos democráticos, dos segmentos populares, dos segmentos de esquerda, para que nós sejamos capazes de oferecer uma plataforma de vanguarda ao povo brasileiro e, em torno dela, estabelecer o debate que faça com que o povo brasileiro se organize, vá à luta e conquiste vitórias efetivas. Eu acredito no movimento convocado pelas redes sociais, acredito na movimentação espontânea do nosso povo, que vai encontrando caminhos. Aliás, é impressionante, alguns segmentos, que quando falo da grande mídia, alguns segmentos da mídia nacional condenam praticamente as manifestações nos Estados Unidos. Impressionante. Aplaudem as manifestações no Brasil. E eu não vi na grande imprensa nacional uma só manifestação de aplauso às manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos, o centro do capitalismo mundial, o centro da crise mundial, com manifestantes e manifestantes nas ruas, uma coisa inusitada, o tipo de manifestação que está sendo feita nos Estados Unidos, e a imprensa nacional insiste em dizer que trata-se de uma manifestação sem bandeira, sem objetivos, sem ideias e que, portanto, deve ser desconsiderada. Como se naquele país o objetivo em que as pessoas estivessem, estão se manifestando, não estivesse exatamente o epicentro da maior crise econômica e que, consequentemente, se transforma numa crise política e administrativa da vida daquelas pessoas. Portanto, eu acho que nós estamos na hora, sim, de sair de um certo... de uma certa posição de perplexidade diante da situação nacional, internacional por que vivemos e propor uma grande agenda de unidade das forças populares em nosso país, propor ao PSOL, propor ao PT, propor ao PMDB, não ao partido enquanto partido, mas às pessoas em cada um desses partidos que acreditam que é necessário constituir-se uma força nova, um movimento novo que possa fazer com que o Brasil caminhe na direção de uma nova direção política e na radicalização dos seus objetivos de democratização do nosso país. Quero, no entanto, também, senhor presidente e caros senadores, para finalizar, que já usei bastante o meu tempo, não quero cansar nem os ouvintes da rádio ou da rádio e da TV Senado, nem Vossa Excelência, não tenho o brilhantismo do senador que nos antecedeu, o senador Pedro Simon, com sua história de lutas a nos encantar. Quero registrar também algumas coisas, alguns fatos importantes para a luta política no meu estado, né? Primeiro é a realização em Salvador, no mês passado, da terceira Conferência Estadual do Emprego e Trabalho Decente, que não tive a oportunidade de registrar naquele período e que agora renovo, em função também da discussão que tivemos essa semana com o movimento sindical de trabalhadores no meu estado a respeito da agenda do trabalho decente. O governo do Estado da Bahia foi um dos primeiros, foi o primeiro governo do Brasil a ser signatário da OIT na agenda do trabalho decente, que envolve a ideia da defesa do trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança, sem qualquer discriminação e capaz de garantir uma vida digna a quem vive de sua atividade. E eu quero parabenizar a conferência, as centrais sindicais que participaram disso, ao esforço do governo da Bahia em constituir e em acompanhar, em viabilizar a agenda do trabalho decente em nosso estado. E para esse registro, como para os demais, peço a Vossa Excelência que nos garanta a publicação na íntegra nos anais da Casa. O segundo registro, senhor presidente e senadores, diz respeito ao dia de amanhã, dia 15 de outubro, que é o Dia Nacional do Professor. Esse professor que garante no Brasil esse esforço hercúleo de defesa da educação pública e gratuita. Este professor sem salários dignos ainda, este professor que está na vanguarda da luta para que nós possamos ter 10% do PIB aplicado em educação. Aliás, tese que ontem, se não me engano, vi também o ministro da Educação se referir. que é preciso aumentar o investimento de educação em nosso país, hoje mais ou menos em torno de 5%, para 7% e para 10%. E eu creio que nós devemos imediatamente pegar com rigor e com força a bandeira dos 10% do PIB para a educação. Estes professores que enfrentam a necessidade de uma formação continuada, né, e que lutam por isso há tantos e tantos anos. Quero e registro aqui as conquistas que os professores da Bahia estão fazendo nesse momento, as decisões que a Secretaria da Bahia tomou de investimento e de convocação de mais 1.559 professores aprovados no mais recente concurso público em nosso estado. E quero chamar a atenção para uma nova bandeira dentro da luta da educação e dos professores da rede pública do Brasil, meu caro senador Randolph, que é a luta para garantir a segurança nas escolas públicas, a vida do professor. Aqui em Brasília, recentemente, um fato chamou a atenção. No Rio de Janeiro, no mês passado, em São Paulo, no mês anterior, são professores agredidos por alunos. São, recentemente, uma criança de 10 anos de idade que pegou a arma, vai à escola, atira no professor e depois em si mesmo e se mata. Esta circunstância de sociedade perdendo os valores da fraternidade, da solidariedade, do respeito, da educação como símbolo de formação da sociedade, que invade de forma especial, invade toda a escola, pública e privada, mas em especial a escola pública que se localiza territorialmente nas áreas de maior vulnerabilidade social em nosso país. Portanto, eu quero deixar aqui o meu compromisso com a luta dos professores, o meu parabéns aos professores do Brasil inteiro, que amanhã comemoram o seu dia, o meu abraço aos professores e ao sindicato, e a PLB, Associação de Professores da Bahia, que toma posse a nova diretoria no próximo sábado. Esse sindicato de professores, APLB, Sindicato da Bahia, que tem uma das mais belas histórias do movimento sindical baiano, conduzido de maneira extraordinária por uma sindicalista de nome Zezé Rocha, depois deputada estadual e hoje uma funcionária da Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, porque mora em Brasília, mas com uma larga tradição de luta, que implantou na sua liderança a APLB em todos os municípios da Bahia, ainda em plena ditadura militar, quando sequer os partidos políticos conseguiam chegar lá. E eu quero, portanto, saudar a essa categoria que tem sustentado a luta por uma educação pública gratuita e de qualidade em nosso país, que são os professores da rede pública do Brasil, os professores do ensino básico, da educação fundamental, que no seu dia, no dia 15 de outubro, comemoram suas conquistas e reafirmam o seu compromisso de luta, inclusive pelo piso salarial nacional. Quero também registrar os 99 anos do jornal A Tarde, jornal mais importante do estado da Bahia e do Nordeste baiano, ou do Nordeste brasileiro, que tem uma grande história de luta de vida no estado da Bahia, e que quero, portanto, parabenizar os seus jornalistas, o seu editor e os seus jornalistas que lutam por uma imprensa independente em nosso estado. E, finalmente, registrar que dei entrada num projeto de lei buscando modificar a organização dos conselhos tutelares em nosso país, essa importante articulação, essa importante organização criada pelo Parlamento Brasileiro para se constituir num elemento de fiscalização, num organismo de fiscalização da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, importante instrumento na garantia da execução de um plano, de uma rede de defesa da criança e do adolescente em nosso país. A minha proposição é de que nós possamos fazer as eleições diretas dos conselhos tutelares num só dia, um ano após as eleições dos governadores, com regras claras que garanta a participação de cada um dos conselheiros, segundo as normas de, primeiro, que tenha 21 anos, segundo, que tenha conhecimento da legislação em defesa da criança e adolescente, e que mais, tenha pelo menos um ano de experiência em alguma organização em defesa da criança e adolescente, e que seja uma eleição em todo o Brasil, num só dia, com as mesmas, os mesmos instrumentos, podendo se beneficiar dos tribunais regionais eleitorais e da sua organização, das suas estruturas e tecnologia, para que nós possamos dar visibilidade à luta dos conselheiros em todo o país e, dessa forma, possamos criar também um debate político em relação à defesa da criança e dos adolescentes no Brasil e das políticas públicas de salvaguarda desse segmento da população brasileira tão vulnerável. E eu espero contar com o apoio dos senhores e senhoras senadores, meus pares nesta casa, que são sensibilizados pela luta em defesa da criança e do adolescente, especialmente Vossa Excelência, que é um dos mais destacados dos seus defensores. Muito obrigada.